passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, queridos de Cristo em Casa, que bom estarmos juntos nesta manhã maravilhosa, ou melhor, de continuarmos juntos, né? Nesta manhã maravilhosa de domingo, Clássicos Melodia terminou agora há pouco, já estamos com a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo. Que alegria ver a nossa equipe reunida. Quero cumprimentar meu querido pastor Ailton Siqueira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, meu irmão. Bom dia, como sempre, muito bom tê-lo aqui, a paz do Senhor.
Olá, queridos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. E ao meu querido pastor Eliel do Carmo, um beijo no teu coração. Esse homem de Deus, que Deus possa te abençoar poderosamente, uma alegria muito grande poder estar aqui no Cristo em Casa.
Débora Lira, muito bom dia, paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel, muito bom dia, paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Fábio Silva, paz do Senhor pastor Ailton Siqueira, paz do Senhor, querido ouvinte.
Meu querido Fábio Silva, bom também tê-lo aqui, Fábio, nesta manhã. Bom dia, paz do Senhor, irmão.
Oi, Eliel, a paz do Senhor, querido. Olha, pastor Ailton Siqueira, muito bom estar aqui com o senhor. Michel Camargo aqui na técnica, nossa Débora Lira, Débora linda, né? Já trazendo aquele abraço, companheiro, para os aniversariantes do dia.
Vamos começar então o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Ailton Siqueira.
Ó Deus, nós rendemos graças a Ti, Senhor, por esse momento e por a oportunidade que Tu nos dá de estarmos começando, Senhor, esse culto extraordinário, sensacional, onde, ó Deus, o Senhor tem sido exaltado, a Tua presença sido invocada. E cremos, ó Deus, que não será diferente nessa manhã. Já rogamos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito possa trabalhar de maneira eficiente, poderosa, em cada coração. Te entregamos, ó Deus, toda a equipe dessa rádio em Tuas mãos, Senhor. Te entregamos a vida dos Teus filhos, pastor Eliel, toma diante de Ti, Deus Fábio, a vida de Débora, Senhor, a vida de todos aqueles que estão envolvidos diretamente na técnica, ó Deus, em toda a propagação nas redes, Senhor. Enfim, nós entregamos todos diante de Ti, para que tenhamos um culto maravilhoso em Tua presença. Então, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, nós Te glorificamos e não abrimos mão da Tua presença. Esteja entre nós, estendemos o tapete vermelho, seja entronizado, glorificado o Teu nome nesse culto para a glória e honra do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Será um vale. sim. Quando Deus me chamar, não preciso mais fugir. Quando Deus me chamar, a única resposta é sim.
Tá aí, Matheus Pereira, pode me chamar que eu vou. Lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Ailton Siqueira, que já já vai estar pregando aqui a palavra de Deus do nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta manhã.
O tema da nossa mensagem é o poder da confiança em Deus. E o nosso texto base é Mateus capítulo 6, versos 25 a 34.
E você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Não tem como esquecer mesmo, Fábio Silva. Hoje é um dia de festa, um dia muito especial e nós estamos aqui para parabenizar os nossos lindos ouvintes. Receba o nosso abraço, companheiro, e Deus te abençoe. Suelen Vieira Tinoco, Maria Cristina Otaviano da Silva, Marcelo Cordeiro, Elisa Antunes de Oliveira e Alberto Dias Rodrigues. O versículo para você meditar está em Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Parabéns!
És bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor. Sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Aqui
no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou.
Aí, lindo louvor que ouvimos em homenagem aos aniversariantes do dia. Parabéns mais uma vez. Olha, gente, nós vamos estar orando agora. Muitos pedidos de oração chegando aqui, pedidos, na verdade, de socorro. Nós vamos estar clamando ao nosso Deus. Pastor Ailton Sequeira, irmão, vai estar orando daqui a pouquinho, mas antes temos alguns pedidos de oração nesta manhã. Fábio Silva.
Oi, querido amigo, irmão Eliel, a nossa irmã Ellen pede oração para ela e toda a sua família, em especial para seus três filhos. O nosso irmão Felipe Lisboa Jardim pede oração para sua saúde e para toda a sua família. A irmã Juliane Vieira pede oração para ela e toda a sua família também. A irmã Renata Oliveira Silva pede oração para ela, para suas filhas Alanis e Ariane, e para seu marido Eric. E o nosso irmão Márcio pede oração para ele e toda a sua família, em especial para Nilda Valéria. Estaremos orando nesse momento com o pastor Ailton Siqueira.
Grandioso Deus, bendito e eterno Pai, nós estamos diante de Ti,
e te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. E mais uma vez nos apresentamos diante de Ti como intercessores. Pedimos a Ti, Senhor, e oramos, pedindo a Ti espírito de sabedoria e de revelação nesta hora, suplicando a Ti, ó Deus, por tantos pedidos. Senhor, são tantas petições, são tantas ações, são tantas dificuldades que o Teu povo tem vivido. Então, nos colocamos nesse momento como intercessores. Nos colocamos no lugar desses irmãos, ó Deus, dessas irmãs, dessas vidas que hoje sofrem, que hoje padecem, que hoje precisam de ver milagres, ó Deus. Nós suplicamos a Ti a Tua intervenção, que as ondas, ó Deus, dessa rádio, por onde a nossa voz chegar e aonde estiver alguém que esteja ali necessitado, Senhor, ah, Deus, no nome de Jesus, que está agora ligado, unido, suplicando, ó Deus, uma bênção, a libertação, a cura, a transformação, a renovação, as portas abertas, o filho voltar, o marido que foi embora, sair das drogas, uma vida em abundância. Deus, agora os pedidos estão sendo apresentados diante de Ti e nós cremos, Senhor, que todo espírito de morte, que todo espírito de depressão, que tudo aquilo que é contrário possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. Deus, entra com a Tua providência nesta hora, Pai. Nós clamamos a Ti, clamamos porque eu sei que a Tua mão, o Teu braço não está encolhido para que Tu não possas operar. Entra hoje, ó Deus, faz milagres, opera, Deus, os pedidos estão diante de Ti, as vidas estão diante de Ti, todos estão diante do Senhor. Glorifica, Rei, o Teu nome e abençoa, meu Pai, cada um dos Teus filhos. Nós entregamos cada pedido, cada vida, cada necessidade diante do Senhor, crendo piamente na Tua operação e na oração da fé e da concordância. Muito obrigado, diante de Ti estão todos os pedidos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Alguém te olha até fale assim: será que ele vai aguentar por muito tempo? O mundo via só um paralítico ali, mas eu já vi alguém de pé dentro do tempo. Pois quem sabe sou eu. Eu vejo o que ninguém consegue ver. Eu faço o que o homem não consegue fazer. Eu uso não para tratar você, yeah. É na hora certa que eu abro a porta, que eu sustento o necessitado. É na hora certa que eu dou livramento, que eu mudo de vez o cenário. É na hora certa. O mundo fala, está sofrendo, mas o céu está dizendo: o meu fiel na terra está crescendo. Permite a luta, deserto, a dor pra te ver de joelhos. Só pra você aprender o que é ser dependente e ouvir meus conselhos. Provo aquele a quem amo, para depois aprovar. Mas sou aquele que exalta, levanta, apresenta no tempo exato. Sobre o nome daquele que está esquecido no anonimato. Enquanto o mundo diz é o fim da tua história, o céu está dizendo: eu revigoro e te levanto agora. É na hora certa que eu abro a porta, que eu sustento o necessitado. É na hora certa que eu dou livramento, que eu mudo de vez o cenário. É na hora certa. O mundo faz, está sofrendo, mas o céu está dizendo: o meu fiel na terra está crescendo. Sou Deus que permite a luta, deserto, a dor pra te ver de joelhos. Só pra você aprender o que é ser dependente e ouvir meus conselhos. Provo aquele a quem amo, para depois aprovar.
está esquecido no anonimato. Enquanto o mundo diz é o fim da tua história, o céu está dizendo eu revigoro e te levanto agora. Se levante.
Pois é, tá na hora da gente abraçar aqui você que está acompanhando o nosso Cristo em Casa, né, nesta manhã maravilhosa de domingo. Um ótimo domingo para você, Sandra Constantino Andrade, né, a Carla Soares Martins, a Aldenira Travassos, o Altair Xarifa, de Nova Iguaçu, a Ruth Pereira também, Lucas Assis Nunes, a Rose Meirelles, a Áurea Farias também ligada aqui com a gente, o Anderson Santana, muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, pela participação, você que está acompanhando agora o nosso Cristo em Casa, nessa primeira edição, nesta manhã linda de domingo, nosso abraço, nosso carinho, um ótimo domingo, uma ótima semana pra gente. Chegou então esse momento de ouvirmos a voz de Deus nesta manhã, através do querido pastor Ailton Siqueira.
Olá, queridos, graça e paz, prazer maravilhoso poder estar aqui, querido pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora, aí também, que tem sempre abrilhantado esse culto maravilhoso que sempre é realizado de maneira tão excelente, que tem abençoado tantas vidas. Glorificamos a Deus pela Rádio Melodia e exaltamos o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito. Nós vamos então compartilhar o texto que foi lido para que a gente possa discorrer e ver aquilo que Deus deseja falar conosco nessa manhã. Mateus capítulo 6, versos 25 a 24. Assim diz o Senhor: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, que é 45 centímetros a sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios, aqueles que não faziam parte da nação de Israel, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, querido ouvinte, você que está aí conectado agora, no seu carro, no seu automóvel, você que está talvez presídio, você que está no hospital, você que está em casa agora, nesse momento onde nós estaremos compartilhando o conselho de Deus para nós. Eu sei que é notório, é de conhecimento de todos, que todos os dias nós somos bombardeados o dia inteiro com muitas notícias referentes a tantas doenças, a tantas enfermidades, a tanta maldade, não é verdade? São inseguranças a nível de governo, insegurança econômica, insegurança inclusive na questão da própria segurança pública, quando nós somos também alvos de tantas coisas ruins que têm acontecido, tantos assaltos, né, tantas mortes, tantas coisas acontecem. E isso, o que acontece? O que isso gera, né? Isso vai gerando dentro de nós uma certa ansiedade, sabe? E é interessante que existem pessoas que têm o prazer de espalhar o pânico. Existem pessoas que ganham dinheiro das crises, mas de maneira, às vezes, erradas, né? E pessoas sentem prazer em espalhar pânico, fake news, sabe? Enfim, muito complicado. Nós vivemos agora há pouco tempo, eu sei que você viveu também, um tempo de pandemia, né? E nesse tempo de pandemia foi um tempo de muito aprendizado para todos nós. Nós ouvíamos as notícias o tempo todo, a todo momento, Covid-19. Os meios de comunicação não falavam outra coisa. E isso não foi uma coisa pontual, mas foi uma coisa global. E aí nós vivemos um tempo de angústia muito grande. Não podíamos abraçar, não podíamos ter contato com pessoas que nós amamos, que nós amávamos. Perdemos, entes queridos, talvez você que está aí agora tenha essa plena consciência de que perdemos, sofremos muito. Mas graças a Deus, essa onda passou e aquele foi um momento muito complicado. A gente sabe que, na verdade, foi um cenário muito triste, um cenário muito difícil para todos, um misto de sentimento e um misto de atitude começou a fazer parte de cada um de nós. E eu tenho certeza que esse cenário fez com que nós pudéssemos repensar muitas coisas. Tivemos que aprender novas rotinas, tivemos que desenvolver novos hábitos, sabe? Todas as áreas das nossas vidas, elas foram afetadas por essa situação, sabe? E há muitas pessoas, principalmente, que adoeceram também, não somente da doença física, mas da emocional. E o que que acontece? Mediante tudo que estava vivendo, sabe? Mediante tudo aquilo que estava acontecendo, pessoas ficaram emocionalmente abaladas, doentes, sabe? Com muitas preocupações. Enfim, foi um tempo muito difícil para todos nós, sabe? Um tempo muito difícil. Apesar daquela crise específica já ter passado, nós hoje vivemos outras crises. Agora mesmo, nesse momento, né, atual, há uma pandemia, não digamos seja uma pandemia, mas uma certa epidemia de dengue. A dengue está aí avançando. Muitas pessoas sofrendo com essa doença, até alguns óbitos, alguns levados a óbitos. Então, esse é o cenário do mundo. Eu estou só tentando trazer um cenário de 3 anos para cá, 4 anos, de como tantas coisas mudaram, de quanto tantas coisas aconteceram. Porém, uma coisa maravilhosa que nós podemos guardar é que os céus e a terra podem passar, Mas Jesus diz, a minha palavra não passará. E aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, quem é que está falando isso aqui? Quem é que está falando sobre circunstâncias na vida, solicitudes, todas essas coisas? Nada mais, nada menos, nada além de quem? Aquele que juntamente com o Pai e com o Espírito Santo criaram o mundo. Aleluia! E além deles terem criado o mundo, eles continuam sustentando tudo aquilo que fora criados por eles. Jesus é que está falando aqui. E qual é o cenário pontual da, justamente daquela palavra, dessa palavra de Mateus, capítulo 6, versículo 25? Qual é o cenário? Então, o cenário era o seguinte: Israel estava debaixo do domínio de Roma. O povo estava pobre, gente. Não dava para juntar dinheiro, pois Roma levava tudo. Além, é claro, dos próprios irmãos serem cobradores de impostos e cobrarem muito mais do que se era devido. Além, isso também era uma problemática. Então, qual era o cenário que tinha ali? Era um cenário que elencava uma falta, na verdade, de um estímulo completo. As pessoas não estavam estimuladas a querer nada, a avançar. Havia uma falta de expectativa. Havia uma falta de esperança. Havia falta de confiança, uma vez que há um sistema que somente favorecia minoria. Não sei se você se identifica com isso, né? Eu estou falando de 2000 anos atrás. Então, esse era o cenário que aquelas pessoas ali encararam de frente. Muita opressão, covardia, falta de empatia. E, além disso, existia no coração dessas pessoas um anelo pela vinda de um libertador, mas um libertador como Davi. Para quê? Para que o cenário mudasse. Davi era o homem que realmente ganhou muitas guerras do Senhor e era um homem segundo o coração de Deus. E havia uma promessa de que viria um libertador. Então, o cenário era perfeito para que isso pudesse acontecer. E Jesus, ele conhecia esse contexto. Ele vivia naquela região, ele conhecia a situação do povo, ele conhecia as necessidades de cada um. E por mais que existissem tais dificuldades, o conselho dele é bem claro. Então nós vamos fazer o seguinte, nessa manhã nós vamos analisar o que ele diz e colocar isso como uma verdade absoluta em nossas vidas. Amém? Eu preciso que você entenda que a palavra, ela é bússola, ela é a nossa orientação. A palavra é a verdade, a palavra é que nos conduz, a palavra, ela é poderosa, a palavra é tremenda, é a palavra que nos liberta, que nos livra, que nos orienta, que faz as coisas acontecerem. Então eu queria que você, nessa manhã, entendesse e aceitasse o que Jesus falou aqui como uma verdade absoluta. Então vamos lá. Primeiro ponto, o que Jesus está querendo dizer: cuidado com a ansiedade. Repita comigo aí, com você onde está. Cuidado com a ansiedade. O Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Ele ocupa esse ranking. E a gente sabe que a ansiedade, ela vai gerando vários outros problemas. Desencadeiam vários outros problemas. E ansiedade, de uma maneira muito prática, muito simples, é o quê? É excesso de futuro. É você ficar excessivamente preocupado com o futuro. E a nossa mente tem esse poder criativo e a capacidade de gerar imagens que trazem para nós sentimentos, emoções e fazem com que a gente acredite que de fato aquilo que a gente está pensando já está acontecendo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Jesus conhecia aquele povo. Então, o que seria ansiedade? É uma emoção caracterizada por um estado desagradável. De quê? De uma agitação interior. E muitas vezes é acompanhada do quê? De um comportamento nervoso, como de se embalar de trás para frente, a pessoa fica assim, né? É um sentimento desagradável de terror, como eu falei, de eventos o quê? Antecipados, tal como muitas vezes a sensação de uma morte iminente. Sabe, ansiedade não é o mesmo que medo. Então, o que acontece? É que a ansiedade, ela pode levar uma pessoa ao estresse. E aí, deixa eu tentar te explicar aqui. O que o estresse causa em períodos prolongados? Porque ter estresse, todos nós podemos ter em algum momento e nos estressamos. Isso não é, vamos dizer assim, o cerne do problema. O problema é quando esse estresse, ele se fica de uma maneira prolongada em nós. O que acontece? Quando você está sob o estresse de uma maneira muito prolongada, esse estresse reduz a resistência do seu organismo. O primeiro ponto. E o segundo ponto é que ele predispõe ao surgimento de várias doenças físicas e psíquicas. Além de quê? De câncer, depressão, diabetes, hipertensão. Todas essas coisas, então, quando Jesus está falando cuidado com a ansiedade, é que a nossa ansiedade, ela não pode mudar as coisas. Você estar ansioso, está aí, ah, meu Deus, o que será? Isso não vai mudar a coisa. E, pelo contrário, isso só vai trazer estresse para a sua vida. Entendeu? Então, nós podemos perceber claramente que Jesus está falando para quê? Para aprendermos a não ficarmos antecipando as coisas. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos o que vai acontecer depois da manhã, porém ele sabe, ele é o Emmanuel, aleluia, ele é o Deus presente, é o Deus que está conosco. Então, querido, não adianta, ele está falando que esse tipo de postura, de posicionamento, não pode ser um tipo de postura de quem confia, de quem anda com Deus. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você, eu não sei o que você está vivendo, sabe? Mas eu sei também que por muitas dificuldades que você passa, muitas outras pessoas também estão passando, não somente agora, mas no mundo inteiro. Abre teu coração para ouvir a voz de Deus. Não adianta você ficar com excesso de preocupação do futuro, porque você não sabe o que vai acontecer nos próximos minutos da sua vida. É isso que Jesus está querendo dizer. Ele está falando sobre ter essa confiança. E ali, ele está falando sobre o quê? As necessidades básicas. Se você reparar o texto, ele diz, não andeis ansioso, a vossa vida é quanto que deve comer, beber e vestir. Nós devemos ficar tranquilos. Ele não nos desamparará. Se você crer, diz amém aí, diz amém. Ele não nos desamparará, parará. Creia nisso. O Salmo 38, versículo 9, diz assim, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Nós precisamos apresentar diante de Deus aquilo que nos inquieta, aquilo que está nos deixando sem paz. Queridos, é maravilhoso, já existem estudos comprovados do poder que uma oração tem no cérebro, na mente de uma pessoa. Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E aí esse é algo maravilhoso, é um conselho lindo de Pedro. Ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele não irá, ele já tem cuidado de você. Pare para fazer uma análise simples e você vai perceber quantas vezes Deus providenciou as coisas para você. Quantas vezes Deus operou de maneira grandiosa na tua vida. Quantas vezes não havia, na verdade, uma condição e você olhava para um lado e para o outro, mas Deus foi lá com providência e abriu. Esse é o teu Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Então, Deus não é irresponsável, ele cuida dos seus. Então, a primeira coisa que Jesus está falando, não fique ansioso, aleluia, cuidado com a ansiedade. A segunda coisa que nós extraímos desse texto é: saiba que você tem valor para Deus. Eu queria que você, onde estivesse, colocasse a mão no seu peito e diga assim: eu tenho valor para Deus. Para Deus. Eu tenho valor para Deus. Diga três vezes, diga: eu tenho valor para Deus. Precisamos aprender, queridos, que Ele nos ama. Ele se revela na figura de um pai. Ele chega a dizer que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais Ele, querido. Ele é o Deus da provisão. Ele está falando, os pássaros são alimentados por Ele, sem mesmo trabalhar. Os lírios são vestidos de maneira esplêndida, sendo que quem os veste é o Senhor. E é tão interessante, ele diz no versículo 26, não tendes vós muito mais valor do que elas, de quem? Do que as aves? Sabe? Ele está mostrando o seguinte: ele é o Deus de provisão. Se ele cuida das aves dos céus que ele criou, quanto mais você, quanto mais a sua vida. Entenda isso, você tem valor. Ele é o Deus de provisão. Ele proveu comida para mais de 2 milhões de pessoas no deserto, todos os dias, durante 40 anos. Você tem noção do que é isso? O povo estava no deserto, mais de 2 milhões de pessoas, e durante 40 anos não faltou pão, não faltou alimento, não faltou água, as vestes não envelheceram, os calçados também não. Deus é o Deus que cuida de você. Eu quero que dizer para você: você tem valor para o Senhor. Guarda isso, não permita que palavras frívolas, de que pessoas que possam estar tentando aí manipular ou tentar trazer um outro pensamento, exerçam uma autoridade sobre a sua vida, de modo que você esqueça que você tem um valor. A palavra de Deus diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Todavia, se ela esquecer, eu, o Senhor, não esquecerei de ti. Jesus, querido, alimenta uma multidão de pessoas com apenas 2 pães e 2 peixes. Eu quero dizer que o Pai não mudou, que o Filho não mudou. Eles continuam sendo os mesmos. Diga um aleluia aí do outro lado, querido. Dá um aleluia. E eu quero que você entenda: você tem valor. Nós conhecemos essa música, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus e para nós também. A terceira mensagem que a gente encontra nesse texto, terceiro ponto, é quando o Senhor fala assim: aquiete-se, aquiete-se. Então Jesus declara no versículo 31, não andeis inquietos. A ansiedade, na verdade, é falta de confiança. Essa falta de confiança nos leva o quê? A uma inquietação. Mas ele está dizendo aqui bem claro: aquiete-se. Nos leva a ficar falando coisas que não deveríamos falar, sabe? O fato de calar-nos diante de algumas situações, isso é imperativo, sabe? O que é que vamos comer? O que é que vamos beber? O que nós vestiremos, sabe? Tudo isso é evidenciado através da nossa fala. Então fica quieto. Ah, estão se levantando contra mim, fica quieto. Ah, está acontecendo isso, fica quieto. Ei, o silêncio, às vezes, é a maior arma que nós podemos ter na nossa vida para a gente poder vencer situações. Aquiete-se, não fale nada. Salmo 46, versículo 10 e 11 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Sim, exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. E agora, por fim, a quarta, ele diz assim: busque o reino de Deus e a sua justiça. No versículo 33, ele está dizendo o seguinte: que momentos como esse são momentos propícios para quê? Para isso, para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Há milagres e provisão preparado para aqueles que creem no Senhor. Sabe, eu vou dizer para você: buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar as coisas do reino. E a Bíblia diz assim, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É muito importante, algumas pessoas dizem assim, não, busca o reino e a sua justiça e todas as demais coisas. O texto não diz todas as demais coisas. O texto diz, e todas estas coisas. Que coisas que ele está falando? Comer, beber e vestir. Quando eu busco o reino de Deus, eu aprendi algo quando eu ainda era muito novo na fé. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuidará certamente das minhas coisas. Então, quatro pontos importantes que nós falamos. Primeiro, cuidado com a ansiedade. Segundo, saiba que você tem valor para Deus. Terceiro, aquiete-se. Fique tranquilo, saiba que ele tem o controle, não ande inquieto. E quarto, nesse momento, busca o reino de Deus e a sua justiça, e o Senhor vai acrescentar. Não pare, não deixe de fazer a obra de Deus, não deixe de realizar aquilo que Deus está mandando. Entenda, à medida em que você se lança, à medida em que nós nos lançamos, à medida em que nós realmente nos propomos a cuidar das coisas de Deus, o Senhor irá cuidar das nossas vidas. Eu espero que nessa manhã Deus tenha falado poderosamente ao teu coração. Nessa manhã o Espírito Santo possa ter gerado em você a fé necessária para que você possa entender que você precisa buscar o reino, que você precisa se aquietar, que você precisa saber que você tem valor para Deus e que você precisa deixar a ansiedade nas mãos do Senhor. Querido, que Deus possa abençoar a sua vida de maneira poderosa, que o Espírito Santo te visite hoje e que toda essa ansiedade possa ser lançada sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Deus abençoe a sua vida poderosamente, graça e paz.
Eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar, encontrar no horizonte sem nem se preocupar. Se quando a noite chegasse, teria onde pousar. Meu rumo também era assim. Não tem para onde ir, não ter certeza de voltar, não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves, saber onde elas vão chegar. Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci. Quando acordei vi o som que nasci e logo avistei. E as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei. Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde eu vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ilha, ilha onde eu vou chegar.
se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando, ilha a ilha onde eu vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando, ilha a ilha onde eu vou chegar.
E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta manhã maravilhosa de domingo. Agradecendo o querido pastor Ailton Siqueira, abraçando a todos da Igreja Batista Nova Filadélfia em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu. Agradecendo minha querida Débora Lira, meu irmão Fábio Silva, meu irmão Michel Camargo. A gente volta logo mais, às 10 da noite, a segunda edição do nosso Cristo em Casa. Agora, pastor Ailton Siqueira, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas, doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com toda a Igreja do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
Qualquer batalha, Deus está comigo. me deixará. Em meio à dor e à grande prova, Ele comigo está. Na frente da batalha contra o inferno.